Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.
Viva, viva, estamos reunidos para mais uma Tertúlia Bola Branca, que ao meu lado está o Francisco Guimarães, à distância e só com som está o Francisco Sousa, são ambos comentadores Bola Branca, bem-vindos senhores. Não podemos escapar à apresentação aos adeptos e sócios do Futebol Clube do Porto, no domingo, que teve de tudo, deixem-me dizer-vos, para começar estava um belo ambiente no Dragão, que já está apaixonado por Victor Froholt. Tivemos Lucho González no banco, Futre e Falcão no relevado, Vitinha na bancada. Viu-se Rodrigo Mora assim a flertar com a nostalgia, porque deu para pensar um bocadinho no adolescente João Pinto nos tempos do Atlético de Madrid. E teve uma coisa que já não se usa, que foi apresentar um jogador de surpresa. Luke de Jong é o novo avançado de Farioli. De acordo com o Jornal do Jogo, o neerlandês foi inscrito nos exames médicos como atleta de handball. E o empresário é que apanhou as suas malas no aeroporto. Portanto, foi um tratado este domingo. Deixa-me começar por ti, Francisco Guimarães. Como é que viste este Porto? E até para responder uma pergunta que estamos a fazer como título deste programa, é um Porto para ser candidato ao título já? Podemos imaginar isto?
Bem, boa tarde. É um Porto que pode ser candidato ao título, sim, até porque para já eu não estou ainda muito confiante nas outras duas equipas, tanto no Sporting como no Benfica. Ainda não deu para perceber a que nível é que estão, verdadeiramente. Até porque o Porto tem dado boas indicações e acho que deu ótimas indicações neste jogo, ainda com enormes problemas, posso já apontar dois ou três, mas para mim o mais evidente é no momento da pressão, ainda noto a equipa bastante desequilibrada, é um Porto que gosta de pressionar a campo inteiro e portanto ainda se nota que há algum desequilíbrio na maneira como se organizam, até porque há muitas alterações, muitas mudanças, é uma nova ideia, é um novo treinador, é um Porto que parece totalmente diferente, comparando, há bocado estamos a falar disso em off, não é? Comparando com algumas semanas atrás, isto é outra equipa, mas o Porto, como disse, deu ótimos indicadores, muito mais agressivo, acho que neste momento tem um plantel que se está a adequar ao treinador e vice-versa, as coisas estão a encaixar. E além disso, há uma coisa que me parece fundamental, que estava a faltar no Porto passado, que é a mentalidade da equipa. Nós falamos sempre na mística, etc. Irrita-me um bocado esse tipo de expressões, como se os clubes fossem ciências ocultas, difíceis de entender. Mas, de facto, faltava qualquer coisa no Porto. E esse acrescento pode fazer a diferença para o Porto ser candidato ao título. Portanto, mais do que organização, mais do que boas contratações, acho que o Porto está a conseguir reencontrar-se consigo próprio. E essa identidade é fundamental para que o Porto consiga ser campeão. E obviamente muito se deve às contratações que fez e ao treinador que tem hoje em dia. Mesmo à presença do Lucho, tudo isso. Mas o Porto, com a dinâmica deste mercado, está a conseguir reencontrar-se consigo próprio. Isso é um ponto fundamental.
Falta dizer que o Porto ganhou 1-0 com o gol do Victor Froholt. Francisco Sousa, foram 5 reforços no 11 titular. Alberto Costa, Bednarek, Gabri Veiga, Froholt e o Borja Sainz. O que é que te parece este novo Porto? Já dá alguns indicadores assim interessantes, não?
Boa tarde, meus caros amigos, e a quem nos ouve. Sim, dá sinais interessantes. Desde logo porque eu acho que há um grande crédito para Francesco Farioli na forma como tentou estabelecer rapidamente o seu modelo de jogo, a sua identidade, do ponto de vista tático, do ponto de vista também da forma como a equipa ataca, não é? No seu jogo posicional, na forma como também sai na pressão, com muitas referências individuais, em vários momentos até em todo o campo, e viu-se já no jogo frente ao Tevente e agora frente ao Atlético de Madrid, que este vai ser um Porto também muito mais proativo na procura por recuperar a bola, e depois sendo uma equipa que ao mesmo tempo tem aqui uns mecanismos muito interessantes para sair a jogar, e não deixa de ser curioso como no jogo frente ao Tevente teve o Martim a partir da lateral direita, neste jogo a partir da lateral esquerda, mas participando como um lateral interior. Portanto, utilizou aqui nuances diferentes, dando muito protagonismo ao jovem jogador do Porto, que até participou na origem do lance do golo. E, portanto, vemos aqui nuances que são bastante interessantes, muita agressividade também dos médios interiores. O Froholt acho que não irá durar muito tempo no futebol português. Não sei se serão poucos meses, não sei se vai ser apenas esta época, se fará no máximo duas épocas, um bocadinho à imagem do outro Victor, ainda que de características diferentes, Vitória e Óqueres, mas é um jogador claramente talhado para chegar aos grandes campeonatos. Depois há aqui outros reforços que vêm dar alguma estaleca, alguma qualidade do ponto de vista técnico. O Borja Sainz é um extremo finalizador, o Bednarek parece uma defesa estável. Eu diria que no nível Premier League acabava por não ser propriamente encantador, mas acho que numa liga portuguesa, e acima de tudo, num Porto a precisar de hierarquia e de liderança, pode fazer muita diferença.
Francisco Sousa, já vamos ao elefante na sala, que é o Rodrigo Mora, e também à surpresa, que é o Luke de Jong. Mas tenta-me explicar um pouco, e a quem nos está a ouvir, qual é esta ideia dos laterais tão recuados, porque é que não sobe, o que é que Farioli espera com esta ideia de manter os laterais perto dos centrais?
Bom, basicamente, tentar, acima de tudo, ter uma construção muito segura a partir de trás e, de alguma maneira, também criar alguma superioridade sobre o adversário, na forma como salta diretamente na pressão. Por sua vez, a amplitude continua a ser garantida, neste caso, pelos extremos, e isso também explica, em parte, a desadequação levada do Rodrigo Mora, neste modelo de jogo. Eu costumo dizer que o talento encaixa em qualquer modelo de jogo, em qualquer lugar, em qualquer sistema, mas parece-me que privilegiando o tal jogador mais de ruptura para zonas de finalização, com o Borja Sainz, que tem mais facilidade em abrir a posição, ou no caso o PP mais à direita, Mora se calhar perde um pouco de espaço, mas veremos se o recupera, porque no Ajax o Farioli jogou imensas vezes com um jovem prodígio, um bocadinho à imagem, sendo diferente do Mora, ainda assim com alguns rasgos, como o Mora, como o Götze, que jogava do lado esquerdo. E, portanto, acredito que ele possa vir a ganhar protagonismo a qualquer momento, porque continua a ser o maior talento, se quisermos, que o futebol do Porto tem. Mas voltando a esta construção com os laterais baixos, essencialmente procura aqui fazer com que a equipa ganhe essa vantagem numa fase inicial da construção, sendo que muitas vezes pode ser com os dois laterais mais abertos, mas há esta nuance aqui de ter um destro a jogar a partir da esquerda que permite até que a equipa, em muitos momentos, tenha uma construção um bocadinho mais assimétrica, ou seja, o lateral, no caso direito, solta-se mais e o lateral esquerdo fica praticamente na linha com as defesas centrais.
E faz sentido, desculpa interromper-te, mas faz sentido que seja o Alberto a ter essa liberdade, é um lateral que tem essa capacidade,
Tal e
portanto,
qual.
faz todo o sentido que se há essa assimetria, que seja a partir da direita, com o Alberto à direita.
Sem dúvida, sem dúvida. É porque o Alberto é um lateral com muita vantagem física, é um jogador que consegue criar a combinação, fugir pelo flanco. O Martim não é tanto esse perfil, é um jogador que tem uma técnica mais dotada, consegue associar-se melhor, é um jogador que também tem mais qualidade de passe e, portanto, concordo plenamente contigo. Acho que esta dinâmica pode ser bastante trabalhada, até porque o Porto não tem neste momento um lateral esquerdo, além do Francisco Moura, que obviamente também pode ter esse protagonismo, e acredito que vá ser, em teoria, o titular, mas não estando disponível, parece-me que o Martim é claramente uma melhor solução do que ter, no caso, um canhoto como o Zaidu, que se continua a manter no plantel. Mais como uma alternativa, um jogador que dá para qualquer emergência do que propriamente como uma opção realmente credível.
O Martim Fernandes acabou por ser lesionado depois de levar uma meiguice do Griezmann. Francisco Guimarães, como é que estás a ver este meio-campo? Parece que é uma história que pode correr bem.
Sem dúvida, e mais uma vez, é mais uma
E desculpa
contribuição.
interromper-te, e o Alen Varela até parecia outra versão do Alen Varela, parecia mais confortável, mais à vontade com esta forma de jogar.
Sim, eu acho que muito se deve também à tal linha de quatro formada a partir de trás, com a linha defensiva, portanto essa segurança faz com que o Alain, parece uma contradição porque ele é o pivô único, mas com uma linha defensiva tão estável por trás e com dois médios tão competentes depois do meio campo para a frente, é uma posição onde ele sente bastante confortável a ocupar aquele espaço, aparentemente mais sozinho, mas muito mais ligado aos companheiros e portanto muito mais confiante. É um meio-campo que tem tudo para funcionar. Isso é mais uma razão também para o Mora não ter propriamente imenso espaço no meio-campo que tem Frolt, que enfim, já o achava muitíssimo bom jogador e agora está a confirmar-se. É um jogador que acelera com enorme facilidade e que consegue ser, no fundo, o elemento de ligação para a frente mais ofensiva, onde o Gabri Veiga pode entrar até como médio finalizador, médio criador barra finalizador. Acho que à medida que este meio-campo do Porto for evoluindo, o Veiga vai conseguir encontrar essa, enfim, essa sua dupla função de ser um jogador fundamental na forma como a equipa acelera a partir do meio campo, mas também no momento da finalização. Está ainda a fazer-me alguma confusão, olhando para todo o corredor central, falámos da linha defensiva que ocupa o corredor central, falámos neste meio campo que está a funcionar muitíssimo bem, ofensiva e defensivamente, mas isto pede um avançado que ligue um bocadinho mais, isto pede um jogador que consiga fazer mais combinações na frente, e não vejo que o Samu para já possa ser esse jogador. Ele é um avançado, enfim, com muito poderio físico, com algumas qualidades, mas esta equipa pede mais. Esta equipa, neste momento, na forma como está a decorrer a pré-temporada, pôs a tarimba cá em cima, e ter um avançado cuja relação técnica com a bola é má, podemos dizer assim, é pouco chinho, na minha opinião. Também não podemos esquecer que o Atlético estava numa fase completamente diferente da pré-temporada. Uhum. E, portanto, acho que isso também se deve dar... acho que isto é preciso pôr algum...
Conter o entusiasmo.
Sim, não podemos pôr tanto IVA na análise. Mas, de facto, é um Porto que está a demonstrar essa evolução, essa qualidade no corredor central, e, de repente, ter um avançado que às vezes não consegue ter essa relação com a bola, e por isso com os seus colegas da zona de meio campo, faz-me alguma confusão.
Já vamos aos avançados, só para matar uma conversa de Rodrigo Moura. Imaginas então extremo, falso extremo, vá. Onde é que imaginas se jogar um dia de início?
Neste momento a posição mais natural para ele não existe. Ou seja, uma posição natural para ele não existe. Mas eu estou de acordo com o Francisco, com o Francisco Sousa. Eu não falo na terceira pessoa. Sei que estamos no futebol, mas não falo na terceira pessoa. Mas estou de acordo com o Francisco. O talento e um jogador que entende tão bem o jogo consegue encaixar, consegue adaptar-se a qualquer posição. E neste momento o Borja Sainz parece-me o jogador mais frágil deste 11 do Porto.
Nova vida para PP, hein?
Exato, já ia falar nisso, antecipaste, e bem, porque o PP está outro jogador. O PP fez uma época tenebrosa no ano passado, desapareceu completamente. Eu achava que era um jogador para ser vendido, houve até vários interessados, não aconteceu, pelo menos para já, e está um jogador totalmente diferente. Mas mesmo a entrada do Mora, curiosamente, do ponto de vista defensivo, a entrega, etc., foi muito positiva. Portanto, eu acho que ele até pode tirar algumas ilações da possibilidade próxima, do futuro próximo, de poder passá-lo mais próximo do banco do que do 11 titular. Mas acho que mais cedo ou mais tarde, se ganhar lugar, pode ser nessa posição de falso extremo. Sim, não vejo assim nenhuma... vou ser muito direto, não vejo que ele consiga roubar o lugar aos três homens de meio campo.
Concordas, Francisco Sousa?
Sim, concordo. Parece-me que a ideia passa por ter estes médios interiores que são jogadores que têm capacidade para aparecer de trás para a frente, com características diferentes, notoriamente o Froholt e o Gabri Veiga. O Gabri Veiga é um jogador um pouco mais refinado, se quisermos, e que tem mais argumento também, desde logo, no remate, e acho que se pode também expressar cada vez melhor nesse sentido. E o Froholt, sendo um jogador que tem depois também capacidade de aparecer mais à frente, como vimos de resto no lance do gol de ontem, mas sendo um jogador que consegue ter essa capacidade para levar a bola em progressão, a partir até de recuperações em zonas mais baixas do terreno. O Gabri Veiga depois também é um bom condutor de jogo, mas aí já mais para os últimos 35, 40 metros. E o Mora, parece-me, não tem um encaixe tão fácil nessa posição de médio interior, neste 4-3-3 de Farioli. E, portanto, vejo sempre, tal como disse o Francisco Guimarães, mais como o extremo, que no fundo é muitas vezes mais um avançado interior, se quisermos. Mas aí está o ponto-chave, é porque o extremo efetivamente quer-se extremo, pelo menos no posicionamento. Numa fase inicial, tendo em conta que os laterais partem maioritariamente baixos no terreno. E, portanto, acho que essencialmente é muito por aqui que se explica, para já, do meu ponto de vista. Claro, acredito que Farioli possa até ter outros argumentos, porque nós não estamos nos treinos para seguir o comportamento, quer tático, quer técnico, do Rodrigo Mora, mas assumindo depois a faceta talentosa que vemos aplicada constantemente dentro do relvado, em jogo, leva-nos a crer que a explicação pode estar mais aí, porque de facto Mora, acho que acrescentaria sempre nesta equipa, mas parece-me que a ideia de abrir o campo com os extremos não o beneficia tanto, pode até afastá-lo um pouco mais do jogo, de um ponto de vista teórico, se quisermos. Ele depois ontem, por exemplo, entra e não tem tido muito peso no número de ações, porque o Porto depois também perdeu alguma capacidade para ligar jogo. Foi protagonista desde logo do melhor lance que o Porto teve na segunda parte, uma jogada brilhante a nível individual.
É impensável ele ser falso nova, não?
Sozinho.
Uhum.
Para já, não veja. Força, força, Francisco.
Podes responder, eu diria neste momento não, claramente, até porque
Sim, digo
o
como
Luke de
opção
Jong
de
é um jogador que pode.
recurso. Estou a imaginar a Europa também,
Sim,
jogos mais difíceis.
eu percebo, e isso é tentador, até se, naquela lógica que ainda há pouco falavas da comparação com o João Vieira Pinto, não é? Quase como um jogador para ter mais protagonismo a aparecer na área. Eu diria que mais perto do segundo avançado, num 4-2-3-1, que pode até vir a ser explorado mais à frente por Parioli, sim, pode ter mais protagonismo. Como falso 9 não acredito, até porque acaba de chegar um Luke de Jong, que é um ponta-de-lança que liga jogo com mais qualidade que Samu. O que não é
Precisamente.
difícil, diga-se.
Luke de Jong tem 34 anos, fez 39 jogos e 8 golos pela seleção, enfim, ganhou 6 campeonatos nos Países Baixos, passou por PSV, Newcastle, Sevilha e Barcelona. Francisco Sousa, deixa-me perguntar-te isso então, só para rematarmos este tema do Porto. Vês também estes problemas todos no Samu? Já disseste que sim, mas achas que no futuro vamos ter. É que depois há aquela carga da transferência ser tão cara, não é? Achas que há essa pressão extra do treinador ter que colocar para já Samu? Ou imaginas que num futuro próximo o neerlandês pode lhe roubar o lugar?
Eu acho que o melhor para o futebol do Clube do Porto, atendendo obviamente à forma como a equipa joga com o Farioli, passaria por conseguir uma transferência milionária. Agora, veremos se há margem para que isso aconteça. O Samu é evidentemente um atacante que tem capacidade na área para fazer a diferença. Consegue romper em espaços curtos, tem essa potência também para ganhar à frente ao defesa, atacar à baliza. Jogador muito confiante, com esse argumento também, digamos, mais físico, mas depois acho que é um jogador que, num modelo de jogo que pede tanta participação, passado centro barra ponta de lança, perde inevitavelmente protagonismo. Quanto ao Luke de Jong, eu acredito que possa ganhar importância, possa vir a tomar o lugar a Samu, não sei, esse será um avançado para estar constantemente a ser utilizado. E ao mesmo tempo, acho que Samu também irá manter utilidade, obviamente, porque cá está, é um jogador que na grande área, como definidor, continua a ter qualidades intactas. E, portanto, eu acho que no caso do Porto, depois do investimento que fez, teria de vir agora uma proposta brutal para conseguir tirar Samu do plantel.
E agora aqui é para fechar o Porto, estava aqui a olhar para o nome de Bednarek. Enfim, quando ele chegou eu não o conhecia, confesso. Vi algumas reviews que parecia que estavam a falar de uma pessoa um bocado mais limitada, não me pareceu isso tudo. Francisco Guimarães, o que é que pareceu este central polaco?
Assim, não é o central mais dotado tecnicamente do mundo, mas o Porto estava a precisar, por um lado, um central com mais experiência. Experiência não digo só idade, já com muitos anos
Muitos jogos.
de futebol, muitos jogos a um nível muito alto, e isso obviamente que faz toda a diferença num contexto inglês de elevada reputação, de alta intensidade, e portanto acho que o Porto por um lado estava a precisar desse perfil. Mas como disse, não é o central mais dotado tecnicamente, mas também não me parece um jogador com dois paus de madeira em ambos os pés, mas é um jogador com uma agressividade muito grande do ponto de vista de futebol aéreo, é um jogador forte na antecipação, é um jogador muito forte no duelo, e o Porto não tinha esse perfil de central, e portanto acho que é um jogador que vem para acrescentar mais uma solução na linha defensiva, por ter um perfil totalmente diferente, tanto a nível mental, pela tal experiência, como também a nível tático e técnico.
É certo que também já há Dominic Pripic, mas o número 2 ainda está vago. Estará aqui alguma tentação de ainda ir buscar mais um central, ou achas que está fechada essa questão?
Central, eu acho que
Resolvido.
está mais ou menos resolvido. Até era mais um problema à esquerda, diria, do que a central, mas eu acho que o Porto está a caminho de fechar o seu plantel.
Francisco Sousa, o que é que falta ao Porto então? Eu também vejo pela esquerda a única peça que falta.
Sim, parece-me sim. E diria que no caso, o extremo direito mais puro, mais próximo do que o Porto em teoria teria com Francisco Conceição, sendo que, ou com Barnes, já agora foi outro jogador também muito falado e acabou por reforçar o Barcelona. Acho que é o tipo de extremo que pode efetivamente fazer falta ao plantel do Porto, que é um jogador que Farioli noutras equipas já teve, com capacidade para fazer a diferença em movimentos quer de fora para dentro, quer também encarar o lateral contrário num contra um. Acho que o PP não é esse jogador, embora seja um jogador que pode dar alguma capacidade de progressão no espaço. Portanto, eu reforçaria até também o lado direito do ataque e não descarto que possa aparecer eventualmente um negócio de última hora para essa posição.
Muito bem, fechamos então o dossiê Porto. Vamos até à Supertaça, é certo que já foi no dia 31 de julho, na quinta-feira, mas não podemos fingir que não aconteceu. O Benfica ganhou o primeiro troféu da época contra o Sporting, gol de Pavlidis aos 50 minutos. Francisco Guimarães, alguém se superiorizou no jogo, digo. O que é que gostaste, o que é que não gostaste, onde é que estão os problemas? Muitas perguntas.
Bem, não gostei do jogo, no geral. Não gostei do jogo de ambas as equipas. Acho que o Sporting esteve melhor na primeira. Ofensivamente surpreendeu-me. Acho que foi o melhor jogo desta temporada do Sporting. Partindo do princípio que este é um jogo que, apesar de contar e de ser um título, é um jogo ainda de pré-temporada, é numa fase ainda muito precoce. E notou-se pelo ritmo, pela forma das equipas se descompensarem com enorme facilidade. Mas achei que mesmo assim o Sporting esteve melhor comparando com os jogos anteriores, a nível ofensivo. Nível de combinações, conseguiu fazer não só na jogada do golo, que dá o golo anulado, mas mais do que isso, conseguiu fazer boas ligações pelo corredor central. Acho que ainda não conseguiu o Sporting encontrar, porque o Rui Borges está à procura aqui de uma solução híbrida. Está à procura do seu sistema com uma linha de 4, mas é uma linha de 4 disfarçada, porque o Fresneda permite, por ser um lateral que faz a função de terceiro central ao mesmo tempo, faz com que, a partir do corredor direito, o Sporting facilmente se transforma numa linha de 5 com o recuo do Gene. Foi o que aconteceu neste jogo e eu acho que é isso que ele vai estar à procura. Portanto, o Sporting muitas vezes defendeu em 5-2-3, que era uma coisa que já acontecia com o Ruben Amorim, à procura de marcações individuais. Só que tenho algum receio que o Sporting, por estar tanto à procura de uma solução mista, depois não consiga ser uma coisa nem outra. E isso aconteceu em alguns momentos. Agora, é uma solução híbrida que não tinha acontecido, a meu ver, de forma tão visível nos outros jogos da pré-temporada. E acho que o Sporting foi mais competente neste jogo também por causa disso. E, portanto, acho que quanto mais Rui Borges conseguir aproximar isso da sua equipa, mais competente o Sporting conseguirá ser. Vou dar agora a palavra ao Francisco para ele
Sim,
falar um bocadinho.
Francisco Sousa, o que é que te pareceu esta supertaça? Já foi muito dito, mas enfim, interessante saber o que vocês pensam.
Estou de acordo com o Francisco Guimarães. Acho que não foi claramente o melhor jogo, mas não poderíamos esperar de uma partida que foi disputada a 31 de julho, sendo que uma equipa tinha feito um mês de pré-época, mas deixando muitas dúvidas sobre todos os pontos de vista. Falo do Sporting, que nos jogos de pré-época que pudemos ver tinha deixado à tona problemas, quer da organização defensiva, com muita indefinição na forma como pressionava, porque em muitos momentos tentava definir 4-4-2, outras vezes a linha de 5. A equipa ficou muito desajustada no espaço entre a zona lateral e o corredor central. Nos jogos, portanto, que pudemos ver, Celtic, Sunderland, Villarreal, foi muito comum os adversários terem relativa facilidade em determinados períodos do jogo para chegarem perto da baliza do Sporting. E depois, ao mesmo tempo, um Sporting que não teve propriamente grande capacidade para criar situações de perigo. Eu acho que esse foi também outro aspecto que se manteve neste jogo da Supertaça. O Sporting, e essa é uma das vantagens que podemos, de certa forma, e um dos méritos que podemos atribuir ao trabalho de Rui Borges nestas últimas semanas, a forma como a equipa procura variar muito na fase inicial da construção. Tem aqui múltiplas soluções, se quisermos, ora baixa Morita mais para a esquerda, até vimos o Pote, em alguns momentos, a abrir mais a posição perto da defesa. Ora sai a 3 com o Hjulmand ou com o Fresneda mais baixo, que é, digamos, o mais convencional. Portanto, há aqui muitas soluções para atrair o adversário, para superar essa pressão. E o Sporting foi muito bem nos primeiros 45 minutos perante ao Benfica, mas depois teve dificuldade a traduzir isso em reais oportunidades de perigo. Porque se Pote esteve muito bem nestes primeiros 45 minutos frente ao Benfica, conseguiu atacar o espaço em que consegue, digamos, fazer mais diferença, que é a meia esquerda, continua a haver uma dificuldade que eu acho que vai melhorar com a introdução do Soares na equipa, em que a referência ofensiva vá, consiga ligar com Pote e Trincão e fazer com que estes fiquem mais perto do remate. E, portanto, acho que já vimos alguns sinais promissores, mas continua a ser um Sporting escasso na fase final da produção ofensiva. E o Benfica teve uma primeira parte, que eu acho que pode ser explicada por muitos aspectos, desde logo o facto de não ter um médio ofensivo que consiga criar mais desequilíbrios do ponto de vista criativo, ou até mesmo nos movimentos de ruptura. O Barreiro não foi, apesar de tudo, esse jogador, e acho que é um jogador relativamente inócuo com bola.
Para mim foi uma opção
O
estranha
Rio
até.
também não. Sabes, Francisco, para mim não foi estranho conhecer Bruno
Ah,
Lage,
ok.
porque acho que.
Sim.
Sim, porque acho
Desse
que
ponto de vista, não.
era exatamente. Exato, acho que era o jogador esperado, do meu ponto de vista, para preparar um jogo, tendo em conta que a equipa iria fechar em 4-4-2 e seria a opção para estar ali a defender na primeira fase junto do Pavel Ilves. Um bocadinho a imagem do que fez com sucesso num jogo que até perdeu no ano passado em Alvalade, na segunda parte. Mas parece-me que o Benfica melhorou, e melhorou acima de tudo porque teve aqui alguns aspectos na segunda parte que foram mais relevantes. Foi uma equipa um pouco mais paciente com bola, aí entrou a gestão de ritmos e o cérebro de Barnechea, que é um excelente reforço para este Benfica. Rios também foi um jogador um pouco mais calmo depois de uma primeira parte desastrosa, e há um ajuste defensivo que foi importante para controlar Pedro Gonçalves, que foi o recuo do Osnes para estar mais numa linha de 5. O Benfica sentiu-se mais seguro, depois em vantagem também é uma equipa que consegue gerir melhor os resultados, e o Sporting, por sua vez, é uma equipa ansiosa quando está a perder neste tipo de desafios. Portanto, foi um jogo fraco, mas não seria de esperar outra coisa, tendo em conta o que tem sido um processo, digamos, difícil de superar da saída da Mourinho no Sporting, e do lado do Benfica, uma pré-época com muito tempo de preparação.
E os,
Com muito pouco tempo, aliás.
só para acrescentar, os centrais do Benfica fizeram um jogo, a meu ver, bastante inteligente depois na segunda parte, na forma como
É, o António Silva melhorou muito.
o António Silva muito bem, o Otamendi sempre muito intenso na pressão. Eu acho que o Sporting, com outro avançado, teria conseguido, principalmente na primeira parte, aproveitar a ineficácia da pressão do Benfica, mas na segunda parte, a forma como os centrais se iam posicionando. O Otamendi sempre em cima do espaço onde o Trincão poderia atuar também foi muito útil, e lá está, e não havia ninguém no Sporting que conseguisse atrair os dois centrais de forma a desposicioná-los para que o Benfica entregasse o espaço ao Sporting, e os centrais nesse aspecto, os centrais do Benfica foram sempre bastante competentes na forma como pressionaram.
E Francisco
Sim,
Guimarães diz Francisco.
Não, só para concluir esta ideia do Francisco, e muito bem, acho que foi preciso chegar o Soares naqueles minutos, ali em num ou noutro momento, em que conseguiu efetivamente fazer com que um deles pelo menos saísse na zona de conforto. No caso do António Silva, depois num dos lances até acabou a compensar com um corte incrível.
Já percebi que dão por garantido que o Arder vai ser suplente outra vez este ano.
Sim, dou por garantido. Acho que é um jogador ainda muito. É muito imaturo, é um jogador muito precipitado nas decisões, é muito miúdo de cabeça, não é só na idade, é um miúdo muito que ainda pensa muito pouco o jogo, ainda só vê baliza em muitas alturas em que não pode ver baliza. Apesar de ser um jogador que remata bem e que passa bem, ou seja, é um jogador que põe a bola tensa, como se viu no golo anulado, mas na forma como se movimenta, ainda está longe de criar o espaço que o Sporting precisa. Na forma como se relaciona com os médios e o Pote e o Trincão precisam dessa capacidade para haver triangulações. O Arder está longe de ser esse jogador, e o Soares foi contratado para ser titular. Não sei o que é que o Arder está à espera, mas o Sporting, toda a gente já percebeu que ele não é para ser titular.
Com o agravante de que quando aproveita aquele espaço que era do Jokeres na esquerda, ele é canhoto, então o campo está um bocadinho
Sim,
mais fechado, não é?
exatamente.
Francisco Sousa, também consideras que o Arder vai ter vida difícil? Não vou fazer um trocadilho com a palavra em inglês, que seria muito fácil.
Estou à espera mais da tua parte.
Era, seria bonito, eu gosto destes momentos de trocadilhos, mas acho que vai ser uma tarefa muito complicada para o Arda tirar o lugar ao Soares, sendo que o Arda, se quisermos neste jogo, até foi participando em apoio algumas vezes com qualidade, mas ao mesmo tempo ele não consegue depois é criar as vantagens para os colegas. E o Gyökeres também não era o jogador mais aprimorado nesse sentido, mas ao mesmo tempo foi tendo uma evolução bastante boa no Sporting, e depois tinha outro tipo de vantagens que o Arda obviamente ainda não consegue criar. Portanto, acho que Soares sim vai acabar por se afirmar inevitavelmente como o titular nesta equipa.
Numa frase, como é que viram o Rios? Parecia um bocado ansioso a querer fazer muitas coisas, não é? É certo que está ligado ao golo com aquela rotação belíssima. Se calhar mostra o que é que pode fazer, mas teve ali momentos em que parecia um bocado, não é fora dela, mas a querer muita coisa, se calhar demasiado.
Eu acho que o Rios ainda está a forçar demasiado. Não sei se pela pressão, se pelo facto de ser um jogador de enorme qualidade e vir conotado por causa dessa qualidade, mas é isso, ainda está a querer mostrar demasiadas vezes que é muito bom jogador. Quanto mais simples for, melhor, mais vai conseguir aquelas cavalgadas, mais vai conseguir transportar a bola na zona de meio campo onde ele é fortíssimo. Se quiser começar a complicar, que é o que tem acontecido até agora, não vai ser assim tão fácil.
Francisco Sousa.
Ora, se quisermos, e seguindo o raciocínio do Francisco Guimarães, é pegar no exemplo de um dos colegas de equipa, do meio campo, no caso o Enzo Barnechea, e por vezes dar um bocadinho mais de pausa, mais de calma, ser mais sereno, porque é um jogador que já historicamente, e sobretudo se olharmos para o percurso fantástico no Palmeiras, é muito feito de ímpeto, quer no momento sem bola, quer também com bola, um jogador que varia muito bem o centro do jogo, tem grande agressividade também na condução, mas por vezes faz mais falta esse discernimento. E sendo um jogador que chega numa forma física, em teoria, até na prática, superior à de muitos dos colegas, acho que acabou também por trazer quase esta aura de ser, nesta altura, o jogador mais em destaque. Mas acho que é importante que ele saiba medir bem as distâncias, está a ser introduzido numa nova equipa, numa nova realidade, e acredito que vai ser muito importante para o Benfica no futuro.
Hoje ficámos a conhecer o futuro do Benfica, o fado do Benfica, caso ultrapasse o Nice na terceira eliminatória da Liga dos Campeões. Feyenoord ou Fenerbahçe, de José Mourinho. O que é que seria melhor para o Benfica, Francisco Guimarães?
Eu conheço bastante melhor o Fenerbahçe, até comentei um jogo há relativamente pouco tempo do José Mourinho no Algarve.
Estiveste com o José Mourinho, importa destacar isto.
Já enguinou isto.
Já pronto, agora já não consigo, agora estou aqui com o meu olhar apaixonado e já vou dizer que o Fenerbahçe é a melhor equipa do mundo. Enfim, vou tentar ser pragmático. Eu acho que o Fenerbahçe ainda está muito longe de ser uma equipa muito forte do ponto de vista individual. Perdeu muita gente, eu acho que ainda não conseguiu recuperar. Conseguiu já compor um bocadinho da sua linha defensiva, um lateral bastante interessante à esquerda, o Archie Brown, muito ofensivo, muito capaz de criar espaço através de movimentos com bola no pé, um jogador que quando tem esse espaço consegue criar. Tem o John Duran, que facilmente vai ser um avançado de referência, um avançado com muito golo e a facilidade com que cria situações de finalização pode ser um jogador muito perigoso, ainda para mais neste tipo de contextos, em que uma jogada pode fazer toda a diferença. Pode ser um jogador importante. Se a bola passar muito pelo Szymanski, é um jogador com outra qualidade e com outro toque de bola. A partir daí,
claramente,
a partir desse
momento, claramente acima da média, não é?
Sim, claramente. O Fenerbahçe tem muito mais jogo se a bola passar por ele, e isso nota-se de forma muito, muito evidente. E agora, uma contratação de um lateral que todos conhecemos,
Nelson Semedo,
que pode.
Enfim, e Skriniar, Jagger.
Sim, exatamente. Que pode dar, lá está, tal como existe à esquerda, dinâmica ao lado direito. Mas está claramente ainda muito órfão de várias saídas que houve, da questão do Talisca não estar apto. Enfim, há ainda muitas condicionantes, e por isso é que Mourinho também tem sido muito crítico do mercado, do facto de não conseguirem contratar jogadores, de estarem muito limitados. Agora, é uma equipa que, quando consegue pressionar bem, consegue criar muitas dificuldades ao adversário, e eu até fiquei surpreendido porque achei que o Fenerbahçe estava a querer pressionar numa zona mais adiantada do terreno do que em relação à época passada, e até com bastante eficácia. Agora vamos lá ver se transpondo isso para um contexto de competições europeias, se consegue aplicá-lo ou não, porque isso faz toda a diferença, claro.
Certo. Francisco Sousa, para acabar, Feyenoord ou Fenerbahçe? O que é que Bruno Lage está a acender a velinha a pensar?
Eu diria que, agindo aqui pragmaticamente, Feyenoord, porque me parece que apesar de tudo foi um Feyenoord que perdeu jogadores importantíssimos. E agora Paixão, David Anko, António Milambo, fez muito dinheiro, é verdade, mas o Hartmann também saiu para o Burnley já agora, para os jogadores que eram bastante importantes na equipa, chegaram a ter um papel muito relevante. É verdade que o Feyenoord conseguiu aqui alguns reforços significativos, o Sam Stein foi das grandes revelações da época passada no Twente, foi buscar o Gonçalo Borges também ao Futebol Clube do Porto, é um extremo que eu acho que no contexto da Eredivisie, do futebol dos Países Baixos pode fazer muita diferença. O Luciano Valente, que é uma revelação que esteve no Euro Sub-21 pelos Países Baixos, é muito interessante, o Tengstedt, que pertence ao Benfica, mas cá está, até nessa dimensão individual, me parece que o Fenerbahçe é uma equipa com mais argumentos. Apesar de tudo, vamos ver, porque o Benfica tem um trauma recente, se quisermos, com o Feyenoord. O Feyenoord, apesar de tudo, mantém aqui uma boa base de meio campo, com o Quindim Timber, o Wang também, jogador sul-coreano, juntou agora este Sam Stein, que é também um médio ofensivo com muita capacidade finalizadora. Portanto, estou à espera de uma eliminatória relativamente equilibrada, acho que com um ligeiro favoritismo para a equipa do Fenerbahçe, mas veremos até que ponto é que José Mourinho também consegue receber os tais reforços que ainda está à espera para conseguir colocar esta equipa nos pincas do ponto de vista competitivo, porque é um Galatasaray que está também a reforçar-se muito bem.
Muito bem, esta tertúlia e a bola branca fica por aqui, com os cuidados técnicos da Beatriz Pereira e de Beatriz Garcia. Lembro que a Liga Portuguesa arranca na sexta-feira com o bicampeão nacional de Sporting a visitar o campo emprestado do Casa Pia, em Rio Maior. Antes disso, na quarta-feira, lá está, temos o Benfica em Nice para tentar encaminhar a presença na Liga dos Campeões. Francisco Guimarães e Francisco Sousa, muito obrigado por tanto. Vamos ouvi-los muitíssimas vezes ao longo da temporada nos relatos da Renascença.
Bola branca, bola branca, bola branca, tertúlia, bola branca.